Acerte seu relógio. Vamos lá, 7 horas. 12 minutos.
Continuamos com informação para você aqui no Manhã Novo Tempo. Ó, sancionado no mês de agosto, o arcabouço fiscal determina, dentre as suas metas, uma de zerar a dívida pública já no ano que vem. Acontece que nos últimos dias, o presidente da República, também a equipe econômica do governo, eles têm dado declarações que parece que esse objetivo não vai ser cumprido. Aí a gente quer conversar hoje com você sobre quais são as consequências para a gente, para os brasileiros. E para explicar essa questão, convidamos a economista Laura Pacheco. Ela está por aqui já. Bom dia, Laura.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, equipe Novo Tempo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
O prazer é todo nosso. Laura, para começar bem, de uma forma bem didática, porque esse assunto é bastante complexo, de economia, explica para a gente o que é essa meta fiscal do governo e de que maneira ela impacta o nosso dia a dia.
Então, essa meta, ela vinha com o objetivo de estruturar um novo plano em relação aos gastos de governo, e nesse plano deveria ser iniciado com o cumprimento de zerar o déficit fiscal em 2024. O que isso significa? Vamos pensar aqui na nossa casa. A gente tem ali as entradas financeiras e as saídas. O que que precisa acontecer para a gente ter saúde financeira dentro de casa? As saídas precisam ser menores do que as entradas, porque senão eu estou gastando mais do que eu ganho. Então, o que seria uma meta fiscal e qual que era a proposta para 2024? É de que o governo conseguisse se estruturar para que em 2024 ele não gastasse mais do que aquilo que ele ganha. Porque, imagina, assim como dentro da nossa casa, se a gente gasta mais do que aquilo que a gente ganha, a gente pode até viver um momento de euforia por um pequeno período de tempo, porque a gente vai talvez sair comprando, vai realizar o que a gente quer, mas lá na frente essa conta vai chegar. E é assim também que funciona quando a gente está falando aí dos gastos públicos.
Uhum. William.
Agora, Laura, qual é a diferença entre o antigo teto de gastos e o novo arcabouço fiscal sancionado em agosto deste ano?
O teto de gastos, ele veio com o objetivo, o próprio nome já diz, é um teto de gastos, ele coloca um limite para os gastos pelo período de 20 anos, com o objetivo de zerar ali os rombos fiscais que a gente tinha nas nossas contas públicas. Uhum. Porém, o teto, ele tinha esse objetivo de sempre limitar o gasto de acordo com a inflação. Então, ele olhava para o anterior e tentava entender que, opa, a gente tem aqui um limite, a gente não pode gastar mais do que esse valor corrigido da inflação. Só que a nossa economia, ela vive de uma forma cíclica. Nós temos ciclos econômicos por diversos fatores que, se a gente entrar em detalhes, a gente vai ficar muitas horas aqui. E o arcabouço fiscal veio com uma proposta de ser uma nova estrutura, de colocar limites para os gastos públicos, mas de uma forma que se adequasse melhor a essa ideia de que nós temos ciclos econômicos. Então, o arcabouço fiscal, ele veio com o objetivo de ser uma estrutura que também tem esse objetivo, como é do teto de gastos, mas que se acredita que poderia ser mais factível, já que a nossa economia, ela não anda de forma linear. Ela vai tendo ciclos econômicos que não dependem apenas de fatores que são do Brasil, mas também fatores externos ao Brasil, do mundo, né? Então, por isso que foi trocado, digamos assim. Foi feita uma mudança, mas com o mesmo objetivo.
Luciana.
Laura, há poucos dias o presidente Lula disse que dificilmente o governo vai cumprir aí a meta de zerar o rombo nas contas públicas e o mercado financeiro acabou reagindo negativamente. Quais são os fatores que contribuem para que a meta dos gastos públicos não seja cumprida?
Bom, são inúmeros. Cá entre nós, é difícil gastar dinheiro?
É muito não. Não.
Gastar dinheiro é a coisa mais fácil que tem na face da Terra. E o presidente Lula se elegeu com muitas promessas para a população, só que cada promessa tem um custo. E, de fato, a gente vive um período ainda pós-pandemia, mesmo que a gente ainda não consiga mais visualizar a pandemia como anteriormente, mas a gente ainda está pagando a conta da pandemia. E ele veio com essa proposta de trazer mudanças, de trazer realizações, só que ele é um presidente que tem pressa em querer mostrar resultado. Só que até que ponto essa pressa, ela vai ao encontro, ela está alinhada com a responsabilidade no médio e longo prazo. Daí a gente volta lá para aquela história de pensar ali num pai de família, que tem os seus filhos, fazendo a gestão da sua casa, porque economia é gestão da casa. Ele está fazendo a gestão da sua casa, ele vai ter gastos com a casa, com aluguel, com a luz, com a água e também com as pessoas que moram naquela casa. E aí esse pai faz um monte de promessas para essas pessoas. E aí é muito difícil dizer que ele não vai cumprir porque ele tem que cuidar das contas de casa. Aí o pai responsável, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a dizer não para os filhos e vai ver de que forma ele vai administrar essa situação. O pai que tem mais dificuldade com isso, ele vai se endividar, ele vai encontrar outros meios de cumprir com aquilo que ele falou para aquelas pessoas. O Lula, ele tem ele é mais inclinado, ele é mais favorável à ideia de tentar dar um jeito de gastar e fazer acontecer. Só que, infelizmente, quando a gente pensa no médio e longo prazo para a saúde da economia, isso traz um problema lá na frente.
Uhum. Então, qual é o problema aí, se o governo não conseguir cumprir a meta? Qual é o problema para a gente, diretamente, para todo brasileiro, Laura?
Claro. O problema de o governo ser muito gastador é que a gente, lá para frente, está causando um processo inflacionário, não consegue, né? Como a gente causa esse processo inflacionário, a gente não consegue também reduzir taxas de juros. Então, em termos práticos, claro, para entender bem como uma coisa tem relação com a outra, a gente entra numa aula de economia, mas é mais ou menos isso. Uhum. Assim, de uma forma muito simplificada, a gente está sendo responsável com a inflação lá na frente e com as taxas de juros. Uhum. O que é a taxa de juros? Né? Por que, que isso impacta muito na taxa de juros? Porque, pensa aqui comigo, o banco, ou ali a financeira, que está ali concedendo um crédito para aquele trabalhador ir lá e comprar o seu carro, comprar a sua casa, comprar uma geladeira, comprar um fogão. Quem está emprestando esse dinheiro para essa pessoa, através de crédito, ela não está olhando só para a taxa de juros do hoje. Ela está olhando para a taxa de juros para daqui a 3 anos, 5 anos também. É assim que se dá o preço para o crédito. Então, quando a gente vê que hoje o governo não está muito aí preocupado, talvez, né, em manter a saúde das contas públicas, eu estou vendo que, opa, as taxas de juros lá na frente vão subir. Então, para o cidadão que vem aqui financiar uma geladeira comigo, eu vou ter que cobrar uma taxa de juros alta. Nessa questão das taxas de juros serem mais altas, a gente traz um problema para o brasileiro, que é realmente crédito mais caro, e o crédito mais caro vai desde do crédito para poder comprar sua primeira casa, ou para poder comprar um carro, até para comprar ali sua geladeira, comprar ali o micro-ondas, comprar ali o fogão. E assim, além da questão de a gente trazer esse crédito mais caro, isso vai desincentivando também as empresas, porque uma empresa que ela está ali trabalhando para poder entregar valor para a sociedade, ter resultado, se a taxa de juros está tão alta assim, às vezes perde até o sentido do próprio negócio e a própria empresa também acaba tendo dificuldade de ter crédito para poder ter capital de giro e contratar funcionário, aumentar sua produção, expandir seu negócio. Então, muito se tem trazido as críticas de falar que o governo não tem que agradar o mercado financeiro. Mas aqui a gente não está falando de agradar o mercado financeiro, é que o mercado financeiro, ele é muito cruel em já trazer hoje os impactos do que pode acontecer amanhã. Mas a verdade é que ele tenta refletir algo que vai sim fazer parte da vida do brasileiro, que é de ter preços elevados, de ter dificuldade de ter um salário justo, de ter dificuldade de ter um emprego e de ter dificuldade de realizar os seus sonhos. Então, e os seus sonhos não apenas sonhos, né, de fazer uma viagem, mas eu digo sonhos de ter a sua casa, de ter ali os seus eletrodomésticos. Então, parece algo assim muito simples de se tratar de, qual o problema do governo gastar um pouco mais? Só que quando a gente olha lá para frente, isso traz um impacto bastante preocupante na vida das pessoas, principalmente daquelas que possuem a renda mais baixa.
Uhum. William.
Agora, Laura, ainda sobre esse assunto, o ministro Fernando Haddad disse que vai fazer o possível para atingir as metas, até mesmo adiantando medidas que seriam de 2024. Entre elas está de aumentar a arrecadação. Que tipo de arrecadação seria essa?
O ministro tem falado ultimamente, né, já sobre possíveis arrecadações, não é, Laura?
Tem sim. E o ministro, inclusive, ele entrou ali em conflito com o Lula, porque ele está querendo manter essa força-tarefa de conseguir manter zerar o déficit para o ano que vem. Mas a questão da arrecadação é bastante interessante, porque houve ali as propostas para poder ajustar a tabela de imposto de renda, que ela está realmente defasada. Então, de fazer um reajuste em relação ao quanto que se paga vindo das pessoas que têm uma renda menor e daquelas que têm uma renda maior. E também ajustar algumas medidas de imposto em relação a investimentos financeiros multimilionários, que também, inclusive, são investimentos usados para se pagar menos imposto. Então, ele visa corrigir essas distorções, principalmente também nessa questão dos investimentos. Isso foi algo que foi bastante trazido, dos investimentos que é em fundos exclusivos, em fundos do exterior, alguns produtos que são realmente, que estão ao alcance apenas de pessoas multimilionárias, e trazendo principalmente a questão da readequação da tabela de imposto de renda. Esses foram, assim, os pontos que receberam maior enfoque aí nessa, que trouxeram maior discussões diante dessa possibilidade de se conseguir também aumentar a arrecadação e não apenas segurar gastos para poder zerar o déficit em 2024.
Lu, a gente tem três minutos agora, faz essa pergunta que você tem aí para a Laura.
Bom, integrantes do governo já discutem uma alteração na meta fiscal do próximo ano, né? No lugar do déficit zero prometido pelo governo durante a formulação do arcabouço fiscal, o resultado passaria a um déficit de 0,25% a 0,5% do produto interno bruto. Laura, explica para a gente o que isso significa e qual seria o impacto dessa mudança para a população brasileira.
Certo. O impacto é que a gente não vai conseguir fazer as contas públicas fecharem. Então, isso é um grande alerta, já que, bom, não vamos conseguir fazer a conta fechar. A saída vai ser maior que a entrada, então vai ter outras formas que o governo vai encontrar de conseguir, né, conseguir dinheiro para poder cobrir esse déficit, que é continuar fazendo dívida, enfim. Isso, qual que é o grande impacto para a população brasileira? É que descumpre a agenda, né, dessa mudança, dessa estrutura que foi proposto, em que no ano de 2024 deveria se cumprir a meta de zerar o déficit, para que nos anos posteriores a gente conseguisse reestruturar a forma de como seriam os gastos públicos. Então, basicamente, não apenas pelo percentual, muito embora esse percentual represente aí alguns bons, um valor bem expressivo, mas a questão é de fato a gente conseguir fazer muitas contas públicas fechem.
Tá certo, acho que ficou bem claro, deu para entender bem esse assunto. A gente agradece a Laura Pacheco, ela é economista, e a gente agradece por ela ter explicado para a gente tão claramente sobre os desafios do governo para zerar as contas públicas e como isso, de que forma isso impacta a gente aqui, a população do Brasil. Obrigada, Laura, por participar com a gente.
Eu que agradeço, Patrícia. Um ótimo dia para você e para todos os ouvintes que estão aí com a gente.
Ótimo dia.